Vamos então, meu amigo, minha amiga concurseira, dar sequência aí no nosso estudo. A gente já viu bastante coisa até o presente momento, mas ainda estamos no comecinho da matéria. Tem muito beabá para a gente trabalhar ainda. E agora nós vamos ver um tópico que é dos mais importantes para o seu estudo. Olha só, olha o tamanho do nome do tópico que a gente vai chegar agora. Ah, tá aí as redes sociais. Tem lá no Instagram, arroba Thales Moraes. Fica de olho que sempre tem alguma coisa legal aí para área de concurso. Tem o Face também, mas Face também mortão, né? Tá ligado que o Facebook ele tá meio paradão, posto pouca coisa. E tem o Simplifica também, que é meu canal no YouTube em parceria aí com a FAUT, com a Adri. Segue lá que também tem algumas coisas bem bacanas. Mas olha só o que que a gente vai trabalhar hoje, ó. Olha o tamanho do tópico. Só o tamanho do tópico já assusta, ó. É o tópico descentralização administrativa, descentralização administrativa, concentração administrativa e desconcentração administrativa. Só pelo tamanho do tópico você já vê que o negócio é meio enrolado, né? Mas calma, é que é o seguinte, tem que analisar sempre como o edital vem, porque esse tópico aqui, ele tem um pezinho em serviços públicos. A parte de centralização e descentralização é intimamente relacionada com o tópico de serviços públicos. Contudo, isso também se encontra dentro daquele tópico grande inicial, que é o tópico de organização da administração pública. E ali dentro também é fundamental o estudo da concentração e da desconcentração. Vamos lá, veja bem. Sabe por que muitas vezes a galera dá uma. Parece que não vai nesse tópico? Porque não faz uma base prévia. Esse tópico, cara, é tipo um castelinho de cartas mesmo. Só que se você constrói no nada, qualquer ventinho derruba. Mas a gente já fez uma base muito boa para chegar e moer nesse tópico aqui. Esse tópico, como eu estava dizendo, ele não é difícil. Só que é obrigatório o bom conhecimento de dois tópicos anteriores. No caso, o tópico que fala de organização da administração pública direta e indireta e o tópico de órgãos públicos. Então, esse tópico é legal que ele pega esses dois tópicos anteriores, mistura esses conhecimentos e traça algumas regrinhas novas. Então você vai reparar que 80, 90% desse tópico nós já vimos. Nós já vimos que fala da direta, da indireta, órgãos públicos. Agora nós vamos pegar esse conhecimento, colocar os termos apropriados, dividir certinho e acrescentar algumas coisas e ó, vai ficar um passeio. Vamos lá? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos começar bem pelo começo, ó. Olha só. Um erro comum. Pessoal pensa assim: concentração, desconcentração, centralização, descentralização. Pensa que são quatro coisas, não? Negativo. Olha só o que a gente vai fazer. Ó. Vem cá, deixa eu te mostrar bem o que a gente vai fazer. Primeiro ponto: nós teremos que ver a diferença entre centralização e descentralização. A gente vai ver essa diferença aqui. Depois que estiver bem entendido o que é centralizado e o que é descentralizado, aí a gente vai falar da desconcentração. E a concentração vem de brinde. A concentração é um passeio. Beleza? Beleza. Vamos começar então pela centralização administrativa. Quando a gente fala da centralização administrativa, você deve ter em mente que nós estamos falando dos entes federados, dos entes da administração direta. Veja bem, nós temos aqui a administração direta. Quem é ela mesmo? União, estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente fala de centralização e descentralização administrativa, nós estamos falando de formas de prestar os serviços públicos, tá ligado? A Constituição Federal, ela traz os serviços públicos e ela diz como esses serviços serão prestados. Eles podem ser prestados de forma centralizada e descentralizada. Vem cá que vai ficar mais fácil, ó. Olha só. Quando a gente fala dos entes da administração direta, União, Estados, DF, Município, nós estamos falando dos entes que são titulares daquele serviço em questão. Por exemplo, o transporte coletivo urbano, busão, é de titularidade do município. Quando a gente fala aqui dos entes da direta, esse termo aqui é legal tu ficar de olho. Nós estamos falando do centro do poder. Então, quando foi feita uma referência aqui à direta, nós estamos falando do centro do poder. Por que, professor, centro do poder? Porque é o seguinte: a Carta Magna, a Constituição Federal, chegou e falou: vocês quatro, ó, vocês são foda, vocês estão de parabéns, o poder é de vocês. Vai lá e desenrola. Ela chegou e falou: ó, tem esses serviços aqui, beleza? Isso aqui é da União, isso aqui é do município, isso aqui é do Estado, o que sobrou do Estado. Ela dividiu as atribuições. A Constituição Federal, ela chegou e falou que os entes federados, os entes da administração direta, União, Estado, DF, município, eles representam o centro do poder. Beleza. Nesse caso, eles são titulares do serviço público. E eles mesmos estão prestando esse serviço. O serviço público é prestado pelo próprio centro. Olha só. Nesse caso aqui, esses entes da direta, União, Estado, DF e Município, eles estão fazendo a prestação daquele serviço, eles estão fazendo a prestação daquele serviço por meio dos seus próprios órgãos. Ele faz a prestação daquele serviço, opa, por meio dos seus próprios órgãos e dos seus próprios agentes. Por meio dos seus próprios órgãos e dos seus próprios agentes. Me dá um exemplo, professor? Claro, olha só. Um exemplo para você entender bem isso aqui. Nós temos aí a Receita Federal. Estou dando um dentre milhares de exemplos. A Receita Federal. Vamos colocar mais um aqui, o Detran. O Detran. Olha só. Nesses casos, nós estamos olhando a Receita Federal. Quando você vê um analista da Receita Federal, um auditor da Receita Federal, você está olhando pro agente. Que órgão que é? A Receita Federal. A Receita Federal é um órgão que integra qual pessoa jurídica? A União. A União não faz parte da administração direta? Serviço público centralizado. Quando é o próprio ente federado que presta aquela atividade, e ele presta essa atividade por meio dos seus órgãos, dos seus agentes, é uma forma de serviço público centralizado. Quando você pega o Detran de determinado estado, o Detran não é um órgão que pertence ao Estado? O Estado não faz parte da administração direta? Se é o próprio centro do poder prestando o serviço, serviço público centralizado. Então, quando você olhar para um agente público, é a mesma coisa que você olhasse para o órgão. E você precisa ver de onde aquele órgão faz parte. Se for um órgão pertencente aos quadros da administração direta é o centro do poder. Portanto, serviço público centralizado. Eu estou sendo repetitivo. E eu estou dizendo de várias formas diferentes a mesma coisa, não é à toa, porque o tópico é pequeno, mas aqui a maldade do examinador é grande. O que o tópico tem de pequeno, o coração do administrador, do legislador tem de peludo, frio e cinza. Ele vai realmente fazer um milhão de questões diferentes fazendo pegadinha. Então você tem que não só entender que o aprendizado e a decoreba é importante. Então, tem que entender que é o aprendizado, né? Mesma coisa. E tem a decorebinha também. Olha só um outro ponto importante da centralização, ó. Quando a gente fala da centralização, nessa forma de prestação de serviços públicos, nós temos apenas uma pessoa jurídica envolvida. Aqui, nós temos apenas uma pessoa jurídica envolvida. Como assim, Talhos? É a pessoa jurídica que integra a administração direta. Nós estamos falando aqui, olha só, a mesma coisa de outra forma, ó. Nós estamos falando aqui daquele ente federado titular do serviço prestado. Então, nós estamos falando do próprio ente federado titular daquele serviço prestado, ou seja, do ente da direta, União, Estado, DF ou o município. Então, olha essa parte. É absurdamente simples. É tão simples que a gente até desconfia. Pensa comigo, fecha os olhos e imagina. Direta, União, Estado, DF, município. Eles são o centro do poder. Grava essa informação. O poder, a Constituição Federal deu para eles, então o poder emana deles. Eles têm o poder. Se o serviço público é prestado no próprio centro, está no nome, centralização administrativa. Então, se é um órgão ou um agente público da administração direta, serviço público centralizado. Até aqui tá beleza? Lógico, até aqui tá super fácil. Então vai lá, bate o print rapidinho aí, caso você tenha perdido alguma informação ou deixou de copiar, ou copia o restante e tal, mas bate o print, que é importante ter acesso aí a todos esses resuminhos que a gente está fazendo. Muito bem, agora a gente vai partir para a próxima parte. Nós vimos, ó, a centralização. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da descentralização administrativa. Veja bem como funciona. O que nós vimos até aqui? Que nós temos o centro do poder. Ah, quem é o centro do poder mesmo? É o ente da administração direta. O poder é dele, a titularidade para a prestação do serviço é dele. Mas aí o ente da direta, ele fala assim: cara, eu estou cheio de coisa para fazer, eu não tenho condições de descascar plenamente esse abacaxi. Preciso de ajuda. Opa! Ele pega esse serviço que é a titularidade dele e passa a prestação desse serviço para uma outra pessoa. Olha como funciona. O ente da direta vem e passa a prestação desse serviço para um ente da administração indireta, ou ele pode passar aí também essa prestação, dependendo, claro, do serviço, para um particular. Mas repare que não é o próprio ente da direta que está prestando. Olha como é fácil. Ó, aqui nessa mão é a direta, ok? O serviço prestado aqui, centralizado. Quando ele passa para outra pessoa, que pode ser um ente da indireta ou um particular, não é mais no centro do poder que está sendo prestado. Está sendo prestado fora do centro. Descentralização. Olha como é simples, é uma coisa lógica. Ó, se o serviço é prestado no centro do poder, centralizado. Se ele é prestado fora do centro, descentralizado. Não faz sentido? Faz todo sentido, professor. Muito bem. Quando a gente fala aqui dessa prestação, opa, peraí que eu passei antes da hora. Quando a gente fala dessa prestação para o ente da administração indireta, eu nem vou jogar em muitas informações, porque a gente já falou bastante disso. Você já sabe como funciona essa relação entre direta e indireta? Princípio da reserva legal. A criação do ente da indireta depende de lei. É a lei que cria a autarquia e autoriza a criação da fundação pública, da empresa pública, da sociedade de economia mista. Entre o ente da administração direta e o ente da administração indireta, não existe hierarquia ou subordinação. Nós temos a chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Tudo que nós já vimos na aula que fala da direta e da indireta. Até aqui, beleza? Tá bom. Itálios. E para o particular? Como que essa parada aqui, ó, quando a direta pega e passa para o particular, como funciona? Isso aqui é visto de forma um pouco mais aprofundada lá no tópico de serviços públicos, que é um outro assunto visto bem para frente, é uma outra coisa. Mas é importante você saber pelo menos a parte básica que está dentro desse ponto aqui também. Então vamos desenrolar esse ponto aí. Pelo menos a parte básica, ó. Olha só. Nesse caso, nós temos um particular que irá explorar um serviço público. Nós temos um particular que vai explorar um serviço público em seu próprio nome, por sua própria conta e risco. Copia que eu já vou te explicar o resumo. Vai fazer sucesso depois. Primeiro copia. E ele faz isso mediante fiscalização do ente federado titular daquele serviço. Então, ó, destaque essa palavra aqui, que você vai ver já já como ela é importante para o nosso estudo. Então, veja bem: essas regras de funcionamento entre administração direta e indireta, já estudamos. Nem vou retomar, acabei de fazer um resumo bem rápido agora. Mas como funciona aqui com o particular, Thales? Deixa eu trabalhar um exemplo. Mas você não precisa copiar o exemplo. Nesse momento eu quero que você entenda, combinado? Confia em mim. Vem cá. Transporte coletivo urbano. O transporte coletivo urbano, é uma competência do município. É uma competência aqui, ó, doente da direta. O município que tinha que prestar. Só que às vezes o município não quer desenrolar isso aí, não, cara. Ele fala: olha, não dá, eu tenho que me concentrar em outras coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu, município, vou pegar essa atribuição que é minha e vou passar para um particular. Ele pega essa atribuição e passa para um particular, que vai explorar aquele serviço público em seu próprio nome, por sua própria conta e risco. É o concessionário de serviço público, é a empresa de busão, muito comum Brasil afora. É aquela empresa, e quando você vê a empresa prestando, está o nome dela, está o nome da empresa lá. Se deu lucro bom, se essa empresa bate o ônibus e tem um prejuízo, azar o dela. A regra é ela que responde. Isso é aprofundado em responsabilidade civil. Mas é tipo assim, aquele serviço público que era para o município estar prestando, ele passou para um particular, particular que preste aquilo lá. Só que é o seguinte, nessa relação entre o ente federado, o município, e esse particular, tem hierarquia e subordinação? Não tem. Só que o município fica ali, só de olho se aquela concessionária está prestando um serviço decente, beleza? Então, cuidado, que na descentralização, seja para administração indireta ou seja para um particular, não há que se falar em hierarquia ou subordinação. Vamos anotar isso? Vamos, porque isso é super importante. Então, olha só. Primeiro detalhezinho, ó. Primeira coisa, note que na descentralização, a transferência que está sendo feita é para uma outra pessoa. É feita transferência da execução desse serviço público para uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa da administração indireta, autarquia, fundação pública EP ou SEM, ou pode ser também para a pessoa de um particular. Então, note que não é dentro da mesma pessoa, a direta passou para outra pessoa. Um outro ponto importante: quando a gente fala aqui da descentralização, é uma relação na qual não há que se falar em, primeiro, hierarquia. É uma relação na qual não há que se falar em hierarquia. É uma relação na qual inexiste subordinação. Por que, professor? Não tem hierarquia, não tem subordinação. Pelo seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas. Olha como você já sabe a resposta. Entre a administração direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não. Entre direta e indireta, nós temos uma coisa chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Hierarquia e subordinação não tem. Quando a administração direta transfere esse serviço para um particular, tem hierarquia? Não tem hierarquia. Nós temos a fiscalização. O ente federado, o poder concedente, aquele que passou a atividade para o particular, ele fica de olho para ver se ele está prestando um serviço adequado. Beleza? Então, ó, guarda essa informação no coração que já já a gente retoma ela. Na descentralização, a direta passa para outra pessoa, que pode ser uma pessoa da administração indireta ou para um particular. Muito bem, até aqui nós vimos as regras básicas. Direta, centralizado. Indireta, particular, descentralizado. Ah, mas agora vem um ponto extremamente relevante. Então, deixa eu colocar aqui para você bater o print rapidinho, caso tenha perdido qualquer detalhezinho. Pegue isso aí, porque agora a gente vai dar sequência. Sabe por quê? Dependendo se essa transferência está sendo feita para um ente da indireta ou para um particular, algumas regrinhas mudam. E você tem que estar muito, muito bem afiado nessas regrinhas. Olha só, deixa eu falar aqui rapidinho para você, e aí você vai ver como dá para a gente esquematizar bem. Quando é feita a descentralização para a indireta, nós temos a chamada descentralização por serviços ou por outorga legal, também conhecida como descentralização técnica ou funcional, no qual a administração pública, por meio de lei, transfere a titularidade e execução para um outro ente descentralizado, um ente da indireta. Já para o particular, nós conhecemos isso como descentralização por delegação ou por colaboração, por meio do qual um ato administrativo ou um contrato administrativo, o poder público vai transferir somente a execução daquele serviço para um particular desempenhá-lo, conservando para si a titularidade. Beleza? Beleza nada, cara. Eu só joguei. Na prova, a banca vai perguntar esses detalhes. Então, cuidado que você está achando bonito e não vai acertar ali em prova. Para bem acertar isso em prova, vamos fazer um quadrinho. Acompanha comigo, que isso aqui é um tesouro, ó. Veja bem, eu quero que você tenha depois aí um quadrinho igual esse, com as informações em branco. Tá vendo aqui as informações? Ó, 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 ó. Ó, querido, querido, tá em branco. Tá em branco. Depois, você vai pegar essas informações e colocar de cabeça. Então, ó, aqui atrás, nós vimos a regra geral, tá vendo? Como é para indireta e particular, regras gerais. Agora, nós vamos ver as distinções quando isso é transferido para a indireta ou para um particular. Então, o que é a descentralização mesmo? É quando a administração direta transfere para a indireta. Vamos lá. Quando ele transfere para a indireta, qual que é a forma que ele usa para descentralizar? De acordo com o princípio da reserva legal. O que precisa para criar um ente da indireta? Lei. Lei. É a lei que cria a autarquia, a lei que autoriza a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Então, cuidado que quando a banca utilizar o verbo criar, ela vai obrigatoriamente estar falando de um ente da indireta. Por quê, Thales? Porque a administração pública não cria particulares, ela cria o ente da indireta. Qual que é o nome? Nesse caso, nós podemos chamar isso de descentralização dos serviços. Também admitimos a chamada descentralização por outorga legal. Outorgar é entregar. E nesse caso, a entrega é feita por meio de lei. Tem outros dois nomes que são um pouco menos cobrados. Vou até fazer de uma corzinha diferente, que é a chamada descentralização técnica ou descentralização funcional. Descentralização técnica ou funcional. Mas deixe em vermelho os pontos mais cobrados. O que ele transfere, Thales? Nesse caso, a administração pública vai transferir tanto a execução do serviço público, que é a prestação do serviço público, como também a sua titularidade. Mas faço uma pequena observação aqui, porque tem uma divergência doutrinária que já já a gente trabalha ela. Então, ó, deixa eu até colocar de outra cor aqui, para você saber que há uma divergênciazinha doutrinária nesse ponto. Já já a gente fala dela, ok? Beleza. Essa é a descentralização para a indireta. Mas a descentralização também pode ser feita para um particular. Só que quando ela descentraliza para o particular, ela não vai utilizar o verbo criar. Ela pode utilizar o verbo contratar. E também admitiríamos o verbo autorizar. Agora, o verbo criar, não, porque ela não cria um particular. Ela cria os entes da indireta. Como que ela passa esse serviço para o particular? Isso aqui pode ser feito por meio de um contrato administrativo, de um contrato administrativo, ou também por meio de um ato administrativo unilateral, ou seja, é um contrato ou um ato administrativo. O nome dado é descentralização por delegação, descentralização por delegação. Também a doutrina usa o termo descentralização por colaboração. Vamos lá. Aqui, para o particular, ele transfere a execução. E a titularidade? É feita a transferência da titularidade? Opa! Deixa eu fazer de novo, ficou um pouquinho grande, só que vou ter que riscar isso aqui. É feita a transferência, olha só, da titularidade para um particular? Jamais. Então, ó, toma cuidado que a titularidade, ela não é transferida. O ente da direta conserva para si a titularidade. Beleza, agora que está no quadro, a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais. Olha só, quando a gente fala da descentralização, a direta pega aquele serviço e passa para outra pessoa, que pode ser uma pessoa da administração indireta ou mesmo um particular. Beleza? Dependendo para qual dos dois ele passou, as regras mudam. Aí qual que é o ponto importante? Quando a descentralização é feita, você tem que ver se está na linha de cima ou se está na linha de baixo. Você tem que analisar. Quando é feito para indireta, qual que é o mecanismo utilizado? Olha lá, é por lei. E quando é por particular? É por meio de um contrato ou de um ato administrativo. Cuidado com o nome. Descentralização por serviços ou por outorga legal. Também admitimos técnico ou funcional. Para o particular, é chamada descentralização por delegação ou por colaboração. A transferência, a execução, ela sempre transfere, mas a titularidade é apenas na descentralização por serviços. Para o particular, a titularidade jamais é transferida. Só que chove de cair em prova. Sabe o que a administração faz? A administração, o examinador faz? O examinador mistura as informações. Então, ele vai pegar coisas da linha de cima e jogar aqui na linha de baixo. Então, você pegou a informação aqui, ó, para a indireta, você segue todas as regras da indireta. Ele jogou aqui do particular, você segue todas as regras do particular. Então, você tem que analisar certinho e ir grifando. Então, quando você pega uma questão que fala da descentralização, se você perceber que é uma questão que está falando alguma coisa ali, da direta, passando para a indireta, para o particular, qual que é a manha? A manha é você analisar se ela está aqui, ó, no quadro de cima, tá vendo, ó? Se ela está aqui no quadro de cima ou no quadro de baixo. Se você, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor para te mostrar melhor aqui. Se você, por exemplo, ó, a banca vem e joga para você a descentralização por delegação, opa, tá aqui, ó. É aquela na qual a administração pública transfere a execução e a titularidade, opa, já está errado. Na descentralização por delegação, ela só transfere a execução, a titularidade não, entendeu? Ela chega e fala que quando a administração pública descentralizar para a indireta, que é a chamada descentralização por serviços, ela irá, por meio de lei, transferir a execução e a titularidade. Opa, agora a afirmativa está correta. Então, quando a banca vai jogando essas informações, qual que é o bizu? É você ver se é tudo aquilo que ela está falando fica aqui dentro do mesmo quadro, que pode ser o de cima ou de baixo, ou se ela está misturando as informações. Não é difícil, só que requer um bom treino, um bom treino. Então você tem que saber fechar o olhinho, pegar o quadrinho, pá, 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 preencheu. Ela misturou as informações? A questão está errada, a afirmativa está errada. Seguiu tudo na mesma linha? Show de bola, está correto. Beleza? Beleza. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Vem comigo, olha só. Quando a gente fala aqui da transferência por serviços ou por outorga legal, existe uma certa divergência doutrinária. Muitos dizem que na descentralização por serviços, opa, na descentralização por serviços, a execução e a titularidade são transferidas. Tem gente que já não fala bem assim, não. Tem gente que utiliza um posicionamento diverso. Então, vamos fazer uma observaçãozinha aqui embaixo. Olha só. Fazer uma observação para você lembrar que existe uma certa divergência doutrinária. Que observação é essa, Thales? É o seguinte: existe uma parcela da doutrina que diz que a transferência, da titularidade, quer virar o dono daquele serviço, que a transferência da titularidade ocorre apenas, a transferência da titularidade é feita apenas para pessoas jurídicas, apenas para pessoa jurídica de direito público. No caso, estamos falando de quem? Que tem personalidade jurídica de direito público fora o ente da direta? Delas mesmo, das autarquias. Ou da fundação autárquica. Mas esse posicionamento defende que não é para todo mundo que é transferida a titularidade. Por exemplo, para uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, essa titularidade não será transferida. Por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado. Você reparou que é um pouquinho contraditório? Você reparou que é um pouquinho contraditório o que está em cima e o que está embaixo? Pois é, divergência doutrinária. Vamos lá, vai copiando rapidão, bate um print, que eu vou te explicar que essa parte aqui é importante, bastante importante, um certo aprendizado. Veja bem, o que é titularidade? A titularidade é virar dono daquele serviço. A titularidade, ser o titular do serviço, jamais é transferido para o particular. Então, olha só, na descentralização por delegação ou por colaboração, que é para o particular, jamais é feita a transferência da titularidade. Agora, o que você tem que ficar de olho? Olha a manha que eu vou te dar. Porque, cara, isso aqui é um pouco complicado, porque muitas vezes o examinador, ele não te fala qual doutrina ele está usando, você tem meio que adivinhar. Presta bem atenção na dica que eu vou te dar. Se por acaso a questão vem falando meio de forma genérica, na descentralização por serviços é feita a transferência da execução e da titularidade, show de bola. É a maioria do que vem cobrado em prova. Contudo, há algumas questões que vão te falar de forma mais incisiva. A questão vai falar direto na veia, assim, ó. A transferência da titularidade ocorre apenas para pessoas jurídicas de direito público. Beleza. Se a questão vem bem incisiva falando isso, é porque está sendo adotada a doutrina de baixo, essa doutrina de baixo. Então tem que ficar de olho. É complicado, cara. Na minha opinião, isso aqui nem poderia existir numa prova objetiva. Por isso que faz muita falta uma lei para concurso tal regulamentando. Mas beleza. Como ele não joga, a gente tem que meio adivinhar. Então você vai reparar que a maioria das questões se concentra aqui em cima, ó. Se concentra aqui em cima usando essa regra, a descentralização por serviços, transfere a execução e a titularidade. Só que tem essa parcela da doutrina, que é o que a gente viu aqui embaixo, que fala que a titularidade não é para todo mundo, é apenas para pessoas jurídicas de direito público, no caso, as autarquias. Aí você tem que ver a questão e sentir um pouco a vibe dela. Por isso que é importante treinar bastante. Mas aí, conforme a gente foi treinando, esse jogo de cintura a gente vai pegando também. Beleza? Olha só. Então, olha o primeiro ponto que nós vimos até aqui, como é fácil. Quando o serviço público está sendo prestado pela administração direta, qual que é o nome disso? Centralização. Muito bem. Opa, deixa eu só voltar aqui. Só que quando esse serviço não é prestado pela direta, mas sim por uma outra pessoa, no caso, a indireta ou um particular, qual que é o nome? Descentralização administrativa. Então, fica de olho nessa primeira parte, que ela é bem fácil. Ô, caramba, o que que esse negócio que tá mal assombrado trocando sozinho? Olha só. Bem fácil. Direta centralizado, indireta particular descentralizado. A direta passa para outra pessoa. Dependendo se é uma pessoa da indireta ou do particular, as regrinhas mudam, que são esses quadrinhos aí. Legal? Legal. Vamos aprofundar só um detalhezinho? Então vem comigo, vamos aprofundar só um detalhezinho, falando aqui de forma bem rápida da tal da descentralização territorial ou geográfica. Não é uma coisa assim que cai absurdamente, ok? Mas ela cai. Ó, bate o print aí, vai. 5 segundos para você bater o print, para eu passar para a próxima explicação. Que eu sei que sempre acontece, né, de deixar alguma coisinha devendo aí. Vamos lá. O que que é a descentralização territorial? Que também pode ser chamada de descentralização geográfica. Nesse caso, a descentralização territorial ou geográfica não é muito cobrada em prova, mas há algumas questões, então vamos falar disso. Nesse caso, trata-se da criação dos territórios. No caso, dos territórios federais. Você já deve ter lido na própria Constituição Federal ou em algumas legislações por aí, falando assim, ó. União, Estado, DF, município, território. Cara, o território, ele é um pouco obscuro, sabe por quê? Hoje, nós nem temos nenhum território no Brasil. O último que nós tínhamos era Fernando de Noronha, que foi incorporado ao Estado de Pernambuco. Mas, caso resolvam criar um território, ele vai pertencer à União. E a gente já sabe, o território é o quê? Uma espécie de autarquia. Então a gente sabe que os territórios, eles representam uma espécie de autarquia. Então, caso você veja uma questão falando aí da tal da descentralização territorial ou geográfica, nesse caso, ele está falando da criação de um território. Só isso, professor? Só isso. as regras que regem o território e tal, isso é direito constitucional, entendeu? Não é problema nosso. Aqui você tem que saber só até essa parte. E vamos combinar que foi tudo bem de boa, né? Primeiro ponto já está resolvido. Centralizado, descentralizado. Já matamos esse detalhe. Agora, nós vamos pegar essas informações e complementar com a desconcentração e a concentração, beleza? Logo a gente continua e a gente vai falar então da concentração e da desconcentração. Mas guarde bem firme na cabecinha e no coração aí, centralização e descentralização, que a gente vai usar bastante ainda. Valeu? Até já!